Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Bem-vindos todos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. Um podcast que comemora os 25 anos da nossa Ordem, onde estamos a conversar com 25 pessoas e ouvir 25 histórias. Hoje temos uma história muito especial e principalmente no timing certo. Temos aqui, para grande gáudio dos nossos ouvintes, o Tomás Appleton, que é não só médico-dentista, mas também o capitão da Seleção Nacional de Rugby. Tomás, muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Obrigado pelo convite.
Bem-vindo, Tomás. Então, para quem não conhece o Tomás, gostava de começar por enquadrá-lo aqui no tempo e no espaço. O Tomás, onde é que nasceu e há quanto tempo?
Portanto, eu nasci dia 29 de julho de 1993, portanto tenho 30 anos agora, e nasci em Lisboa. A minha vida toda cá, por assim dizer.
E o Tomás, por exemplo, começando aqui um bocadinho na sua infância, estudou nas escolas de Lisboa, correto? Lembra-se que, por exemplo, o Tomás já teve assim, algum contacto nessa idade com a medicina dentária, se já recebeu visitas de dentistas na sua escola, se já falavam disso em termos de prevenção, ou foi o seu primeiro contacto com o dentista foi num consultório? Como é que foi? Como é que a medicina dentária apareceu na sua vida?
Eu vou falar um bocadinho assim, um bocadinho da história, porque isto vem muito do meu pai. Eu acho que os meus pais, só para enquadrar um bocadinho, os meus pais são os dois cirurgiões plásticos. Mas só que o meu pai tem uma história um bocadinho mais gira, que foi: o meu pai tirou o curso de medicina normal e tinha um tio que era o António Nunes da Silva, e este tio do meu pai era estomatologista. E, entretanto, no meio do 25 de Abril e altura, e muito alto, um bocadinho antes, nessa altura o meu pai teve de ir para a guerra do ultramar, e nessa altura acabou por não conseguir entrar para a cirurgia plástica e não conseguir fazer a especialidade. E, portanto, sabiam que o meu pai era médico e que já tinha estado muito com esse tio do meu pai, a ajudar no consultório e etc. E aproveitaram o meu pai na guerra como dentista durante algum tempo. E foi assim o meu primeiro contacto. Lembro-me do meu pai contar histórias desde que eu era pequenino, falar sobre isso, falar sobre a África e sobre as histórias que tinha como dentista e tudo, os tratamentos todos que fazia, que naquela altura andava muito à volta das extrações e exodontias. Era o que havia, eram os recursos que havia. E na altura foi assim a minha primeira introdução. E depois eu comecei a seguir também, desde muito cedo, comecei a seguir os meus pais e o trabalho que os meus pais faziam. E eu, desde que me lembro, que queria ser médico. Mas ao mesmo tempo, o rugby apareceu também. Eu comecei a jogar rugby quando tinha 6 anos, e o rugby apareceu muito cedo na minha vida. E começou a entrar de uma maneira tão intensa que eu, desde que me lembro, que eu dizia: eu um dia vou ser jogador da seleção, um dia vou ser internacional.
Então,
Na
o
altura.
rugby, se calhar, ainda aparece antes da primeira consulta do médico-dentista.
Exato, provavelmente. E depois eu lembro-me de. Eu dizia isto: queria ser jogador da seleção, queria ser internacional, mas se calhar não tinha assim tanta noção do que é que isso se envolvia e da exigência que isso tinha, porque era miúdo. E ao longo do tempo, eu querendo ser médico e querendo entrar para a medicina, comecei ali a perceber que ter média 18, 19, na escola não era a coisa mais fácil do mundo quando se fazia um desporto de alta competição. E
Claro.
depois, e isto eu vou ser o mais honesto possível, eu entrei para a medicina dentária, que não era a minha primeira opção. E depois comecei. Fiz o primeiro ano e comecei a gostar daquilo, e fiz o segundo e fiz o terceiro, e acho que me fui deixando ficar e fui-me apaixonando um bocadinho pela profissão. E foi um bocadinho por aí, o meu contacto foi, e a minha ligação foi um bocadinho esta.
E lembra-se, e por exemplo, o seu pai passava uma imagem quando contava essas histórias de ter gostado de exercer, no fundo, ele exercia a atividade médico-dentista, ele gostou.
Gostou, sem dúvida. Explicando só aqui um bocadinho, que é: o meu pai tirou a cirurgia plástica, mas a cirurgia maxilofacial era toda feita pela plástica na altura. Fazia cirurgia ortognática, fazia assim muita cirurgia da cabeça e pescoço, que está muito, muito ligada à medicina dentária. Isso foi também uma das coisas que me passou, que me entusiasmou sempre muito, etc.
Ainda hoje isso se verifica em alguns sítios do país, onde há hospitais sem cirurgião maxilofacial e são os colegas da plástica.
Santa Maria é feita a divisão da maxilofacial é feita entre a estomatologia e a plástica.
Certo, e aqui no Funchal, de onde eu sou, também não temos ainda o serviço de maxilofacial e são os cirurgiões plásticos que acabam por ter mais conhecimento e a trabalhar nessa área. Então, cirurgião plástico não era uma coisa que o chamava.
Não, cirurgia plástica, dita cirurgia estética, aquela que toda a gente tem a noção assim mais corriqueira, não acredito que seja. Aliás, eu vi muito, vi o meu pai operar muito, já ajudei muito o meu pai ao longo dos anos, mas cirurgia estética e plástica não é assim uma coisa que eu ambiciono. É muito mais esta parte de cirurgia maxilofacial, traumatologia da face, é assim uma zona que me interessa, uma área que me interessa muito mais.
Então, e fazendo aqui um paralelismo com o rugby, que entrou aos 6 anos, o Tomás, portanto, cresceu também como atleta de rugby. Consegue dizer assim, na sua adolescência, quanto do seu tempo dedicava já a essa atividade?
Era um bocadinho variável, isto pensando que enquanto criança com 6 anos nós treinámos uma, duas vezes por semana, não era uma coisa nada, mas à medida que vamos crescendo e a exigência no rugby e os treinos começam a ser mais exigentes, o número de horas e a carga horária também começa a crescer. Uma das coisas que eu me lembro foi, eu lembro-me de haver uma indicação dos treinadores para que nós tínhamos de começar a fazer musculação, tínhamos de começar a fazer ginásio. Mas isso era uma coisa só que começava a partir dos 16 anos. Eu lembro-me perfeitamente de dizer à minha mãe: não, eu quero entrar mais cedo. Porque o meu irmão mais velho também jogava rugby e ele já tinha começado. E eu disse: não, não, eu quero começar a fazer ginásio mais cedo. E na altura eu comecei a fazer ginásio com 13 anos, que é uma coisa que não era normal para toda a gente, mas eu comecei porque continuava com aquilo na cabeça: que um dia queria ser
Pois.
internacional, queria jogar rugby a alto nível. E foi um bocadinho isso começou. Portanto, o que nós tínhamos. Nessa altura, ali com 16 anos, no clube, o que tínhamos era treinávamos 3 vezes por semana, mais 3 vezes de ginásio, normalmente, depois com um jogo ao sábado, portanto seriam seis treinos semanais com um jogo ao sábado e descanso ao domingo. Mas depois, ali aos 16 anos, eu também que fui chamado pela primeira vez para a seleção nacional na altura de sub-16, e depois a carga voltava a aumentar. E depois
Claro, porque eram os treinos no clube e mais os da seleção.
Exatamente. Eu tive a sorte de sempre, ao longo da minha carreira, mesmo carreira na academia e etc., fiz sempre todas as seleções jovens até chegar à seleção sénior e, portanto, desde os 16 anos tenho assim esse que lhe podemos chamar alta competição.
Quando está nessa idade, está sempre no mesmo clube ou passou por vários clubes de rugby?
No rugby em Portugal é um bocadinho, as pessoas normalmente, a academia que fazem é normalmente o clube que seguem para séniores. O que aconteceu comigo foi, eu aos 18 anos fui ter uma experiência com um clube na Nova Zelândia, porque lá o rugby, como se calhar sabem, é muito desenvolvido, e eu fui ter uma
Sim,
experiência.
até eu, na minha ignorância, sei isso.
mas eu fui ter uma experiência para a Nova Zelândia. E depois, quando voltei da Nova Zelândia, que entrei na faculdade, entrei na.
Quanto tempo durou essa experiência?
6 meses. E
Foi
depois,
intensa, então.
diga?
Foi um curso superior em rugby, então.
Exato, quase. E depois, voltei para Portugal e aí comecei a faculdade, aliás, isto só para enquadrar um bocadinho, eu acabei a escola, depois tive um ano que tentei entrar em medicina e não meti medicina dentária nas opções e entrei em engenharia biomédica. E depois, ao chegar ao técnico, que eu entrei no técnico, não me dei especialmente bem com programação, cálculo, álgebra e etc. E decidi, foi nessa altura, como não estava na faculdade, era o meu primeiro ano de faculdade, como não estava na faculdade, decidi ir para a Nova Zelândia. Foi aí. E depois, quando voltei, acabei por
Boa.
entrar na medicina dentária, no
É,
Instituto de Unidos.
isso é aquele dizer típico que se costuma utilizar, que é quando a vida te dá limões, faz uma limonada. Portanto, o Tomás, numa adversidade em que não entra no que quer e depois vai parar um sítio que não tem nada a ver, em vez de ficar parado ou até mesmo se resignar ao que a vida tinha trazido, não, dá a volta,
Não,
aproveita esse ano
eu acho que foi assim.
para aperfeiçoar e optimizar como jogador e depois consegue então voltar a conciliar os estudos com o rugby. Como é que se tira o curso de medicina dentária e a jogar rugby tantas horas? Eu pessoalmente não consigo imaginar. Dormia.
Olha, não, dormir, isso é uma coisa que eu dou muito valor, dou tanto valor a treinar como dou ao ginásio, como estou a recuperação, é dormir. Dormir é fundamental. E eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema de sono e durmo que nem um anjo,
Mesmo
digamos
nas vésperas de grandes jogos.
assim. Sim, mesmo, eu não tenho problemas nenhuns em dormir. Isso é uma coisa que, mesmo grandes jogos e etc., não tenho problemas. Nunca.
Mas vocês nesse tipo de alta competição também têm instrução dos vossos treinadores ou das equipas técnicas de como, por exemplo, conseguirem, no fundo, parar a mente na véspera ou nas horas antes de um jogo importante e não se deixarem levar pelas emoções?
Eu, associado à federação, eu tenho um psicólogo, mas é um psicólogo que não é da equipa, é um psicólogo que foi atribuído a mim especialmente. Especialmente, não é digo especialmente, mas o nosso psicólogo não trabalha connosco como equipa enquanto um bloco, trabalha individualmente com cada jogador. E foi uma ajuda fundamental para mim, especialmente então durante esta fase, que é muita sobrecarga emocional e etc. Porque nós tivemos muito tempo, olhando para trás, nós tivemos muito tempo longe de casa. Eu tive 4 meses longe de casa. Eu sou casado, tenho uma filha e a minha filha tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora, e estar 4 meses fora de casa custa um bocadinho.
Claro, e entretanto, o Tomás tem aqui a possibilidade de, enfim, faz o curso de medicina dentária e depois começa logo a dar consultas. Também tem ali um ano que para. Como é que é? Como é que consegui conciliar tudo?
Eu vou-lhe explicar o meu percurso. Portanto, eu fiz os primeiros 3 anos de medicina dentária tudo certinho, e eu na altura lembro-me, e na altura o campeonato nacional correu-me especialmente bem, já era internacional, já era internacional Portugal, e tive uma proposta para ir jogar rugby para a Inglaterra. E eu lembro-me perfeitamente de ir ter com uma professora na altura e perguntar o que é que ela achava. E ela disse-me: Tomás, se é para fazer isto, é para fazer agora, porque depois vai começar os anos clínicos, depois vão começar. Vai começar a trabalhar, vai acabar o curso, vai começar a trabalhar e etc. Isso é para ser agora. E portanto, eu na transição de terceiro para o quarto ano, suspendi a faculdade e fui jogar e assinei um contrato profissional em Inglaterra. Fui jogar para a Inglaterra.
Durante quanto tempo é que esteve em Inglaterra?
Durante um ano.
Em que clube?
Estive em Darlington, que é ao lado de Newcastle.
E gostou dessa experiência?
Foi incrível. Acho que foi, obviamente, para a altura. E se calhar eu acredito que agora tenha construído mais, também sou mais velha, com mais experiência, etc. Mas era sem dúvida das melhores experiências que eu já tinha tido a nível de rugby. A nível profissional, desportivo, nós cá jogamos um rugby amador. Hoje em dia, em Portugal, podemos lhe chamar um rugby semi-profissional, mas ali estamos a falar de um ambiente completamente profissional. É uma coisa diferente. Eu não tinha nada de lado que tivesse a fazer. Eu suspendi a faculdade completamente. Na altura não era casado, não tinha filhos, não tinha mais nada para além disso, e o meu foco era 100% no rugby.
Sim, ou era nessa altura, de facto, ou já não era mais. Isso foi há quê? Mais ou menos 10 anos? Tinha 20,
Foi
foi
em
tipo.
2015. 2015, 2000, foi a época 2015-2016. Portanto, não foi há 10, foi há 7,
Sim.
8. E depois acabei o curso de medicina dentária.
Mestrado integrado, não é? Os
Já
5 anos. Portanto,
estava
ficaram-lhe a faltar dois. Quando foi para
integrado.
a Inglaterra, estavam a faltar dois.
Depois voltei, fiz os outros dois. Isto, continuando, porque eu, quando estava a jogar em Inglaterra, eu vinha cá sempre jogar à seleção. Vinha a Portugal jogar pela seleção, nos jogos internacionais. E depois, entretanto, continuei o meu caminho como internacional por Portugal. E isto só explicando um bocadinho depois. Mas eu, enquanto fazia o curso de medicina dentária, sempre tive aquela coisa na cabeça de eu quero é fazer cirurgia, quero é fazer implantologia, e isso é o meu foco, era o que eu queria fazer, porque as outras áreas de medicina dentária não me atraíam assim tanto, digamos assim. E eu, depois de fazer uma daquelas pós-graduações a Cuba, foi assim o primeiro curso que eu fiz. Quando acabei,
Cirurgia.
exatamente, cirurgia, e eu lembro-me de acabar o curso e pensei: isto para mim não chega, isto para mim não é suficiente. E meti na cabeça que eu tenho de tirar a medicina. E pronto, e depois, entretanto, voltei para Portugal. Quando chegou a altura, candidatei-me, entretanto, no meio disto tudo, candidatei-me a um mestrado, a um master de cirurgia, mas só como,
Portugal?
diga?
Em Portugal?
Em Portugal, sim. É no Porto, mas só que é acreditado pela Universidade Europeia.
Certo.
Entretanto, por causa da seleção, por causa de todos os meus compromissos, só tinha, em vez de começar o mestrado em 2020, em vez de começar o mestrado em 2019, ia só começar o mestrado em 2020, só que naquele espaço entre 2019, só naquele ano, 2019, eu pensei, eu não posso ficar aqui sem fazer nada, portanto fui para o Brasil fazer um curso de implantes também.
No meio disso tudo, como é que estava o rei? Ainda conseguia?
Estava bem e com saúde. Não, mas estava bem porque eu conseguia gerir e arranjava sempre aqui, tentava arranjar aqui, se fazer sempre essa gestão de horário e consegui fazer bem, relativamente bem.
Sim, também não passou, não eram cursos muito
Sim, era um
compridos, não é? Não passou temporadas grandes no Brasil, nem em clube, eram coisas
não,
rápidas.
Exatamente, eram coisas rápidas. Depois, no meio disto tudo, depois, em 2020, comecei o Master de Implantologia. Aí já era um bocadinho mais chato, porque eu ia todas as semanas, ia 2 dias para o Porto, depois só que saía de madrugada, depois chegava à noite para ir direto para o Estádio Nacional, às vezes fazia ginásio lá, era um bocadinho mais confuso para tentar compensar. E depois, entretanto, acabei o mestrado e não estava propriamente satisfeito e, portanto, decidi atirar-me para a medicina, e que é onde eu estou agora. Portanto,
O Tomás está a tirar curso de medicina.
estou no quinto ano do curso de medicina, é verdade.
Uau, uma novidade até para mim, aqui em direto.
Verdade, pronto.
E para grande espanto, certamente, de quem nos está a ouvir, que, portanto, não, ainda não satisfeito com uma licenciatura e com tudo aquilo que o rugby e a paternidade já preenchem, o Tomás ainda assim não, é mesmo um homem que não desiste dos seus sonhos, pois não?
Eu acho que é a única maneira, eu acho que é a única maneira de fazer as coisas, é isto, é correr um bocadinho aqui por, acho que por alguma paixão, sem dúvida, tem de ser paixão. Vou-lhe ser sincero, acho que tem muito sacrifício à mistura, especialmente esta parte agora no curso de medicina, está a ser desafiante, e a verdade é que, da maneira que eu juntei aqui o curso de medicina à panóplia de coisas que tenho para fazer, a seleção deu um boost gigante agora nesta fase qualificação mundial,
Claro.
então qualificámos, entretanto veio o Mundial e etc. Portanto, a gestão das coisas não tem sido propriamente fácil, mas olha, continuo aqui na.
E está em que ano?
Eu estou no quinto, eu comecei, isto só para também explicar a quem nos estiver a ouvir, eu vim do curso de medicina dentária com os dois, entrei no curso de medicina com os 2 primeiros anos de equivalência
Ah, ok.
e entretanto, nos últimos anos, fiz o terceiro, fiz o terceiro e agora fiz o quarto e comecei agora o quinto. Agora que cheguei de França, já estou on.
Portanto, eu aqui nas minhas contas, se calhar estou errada, mas há aqui o confinamento em que o rugby também para um bocado, não é? Isso permitiu-lhe então aplicar-se mais à medicina, ao curso?
Não, porque eu na altura ainda não estava em medicina. Começou em 2020,
Sim.
depois nós uma coisa que aconteceu, e acho que se calhar foi boa, apesar do rugby ser um desporto de contacto, o rugby foi muito elogiado internacionalmente pelos planos de regresso à atividade que teve pós-Covid. E portanto nós estivemos parados. Tivemos ali alguns meses parados, especialmente durante o confinamento, mas a partir do momento que arrancámos à séria e tivemos ali 3 meses parados. Foi essa altura do Covid, mas ainda assim continuámos sempre a treinar individualmente e etc., porque não podíamos perder forma. Mas. E pronto.
E entra para o curso de medicina no ano letivo 2021?
De 2021, sim,
21?
2021, não, 21,
Já
22.
depois do 21, 22, ok.
22, 23 e agora vamos começar 23, 24.
Bem, e sempre com a ideia então da cirurgia.
A minha ideia era maxilofacial, é verdade. Mas, por outro lado, também sei a dificuldade que hoje em dia é. Eu vou dizer, a minha ideia seria tirar plástica para depois só fazer maxilofacial.
Ok.
Pode-me dar ali um. Como é que eu ia dizer? Um arcabouço, se calhar uma. Pode-me dar ali uma bagagem maior para a maxilo. Porque eu gostava muito de aproveitar, e é uma das minhas paixões, eu gostava muito de aproveitar bem este curso de medicina e a implantologia, a cirurgia toda que já tenho, gostava de aproveitar isto para o futuro, e acho que a maxilofacial é a melhor maneira de eu conseguir fazer isso, mas por outro lado também sei das dificuldades que hoje em dia é uma pessoa entrar na especialidade que quer,
Claro.
que o exame de acesso não é propriamente fácil, há muito poucas vagas, muitas pessoas a querer escolher as mesmas vagas, as vagas que abrem em cirurgia maxilofacial em Portugal não são assim tantas, portanto, vamos ver. Acho que o futuro dirá.
Entretanto, vamos falar aqui um bocadinho desta experiência que teve neste mês de setembro. no rugby e a representar a nossa seleção. Antes de mais, em nome, acho eu, de todos os portugueses, muitos parabéns e muito obrigada pela vossa prestação e pela vossa alegria em todos os momentos que passava na televisão para quem estava a assistir. Eu só assistia aos jogos, tinha lá um médico dentista, tenho que ser sincero. Como é que foi para si, para vocês, para a vossa equipa, esta experiência que, ao que me parece, fizeram coisas inéditas para Portugal?
Eu acho que em primeiro é preciso perceber aqui, se calhar, qual é que é o nosso enquadramento enquanto equipa, que é nós vínhamos de um. Houve uma geração muito famosa no rugby em Portugal, que foi a geração de 2007, que foi a primeira presença no Mundial. E desde aí, e muitos jogadores, não o meu caso, mas muitos, eu comecei a jogar rugby em 1999, portanto já lá vai um tempinho. Mas muitos jogadores, mesmo desta seleção com que nós tivemos agora em França, começaram a jogar rugby por esse boom que houve em 2007. Foram miúdos que viram o rugby em 2007 na televisão e disseram aos pais que queremos ir jogar rugby. E hoje em dia são esses frutos que deram a alguns jogadores à seleção. E isto só para enquadrar que nós desde aí. E qualquer jogador internacional, desde que eu jogo na seleção, está a fazer quase 10 anos que me estreei, desde que eu jogo na seleção, o grande objetivo sempre foi ir ao Mundial, sempre foi estar presente no Mundial. Isto é um Mundial, é um evento que acontece 4 em 4 anos, mas isto é o maior palco, é o topo máximo que nós podemos chegar, enquanto jogadores de rugby, enquanto jogadores internacionais, é o melhor nível que podemos jogar. Portanto, esta presença no Mundial de 2023 começa. Para mim, se calhar mais cedo, mas começa com este grupo em 2019. E começando aqui, em 2019, foi o ano em que nós começámos com todos os sacrifícios que fizemos na nossa vida, a abdicar, porque agora também enquadrando de outra maneira, que é a nossa equipa, somos 50% somos amadores, não somos jogadores profissionais de rugby, é o meu caso, é o caso de. Temos desde programadores a designers, a consultores, a vários, aqui a vários, a várias profissões, e portanto, sempre. Todos nós, enquanto grupo, temos de fazer aqui muitos sacrifícios de gestão de horário. Alguns já somos pais, casados, temos um bocadinho de deixar as nossas mulheres, os nossos filhos, durante mais algumas horas para poder treinar. E a verdade é que, chegando a este Mundial, competir contra equipas que são todas 100% profissionais, jogadores que jogam nas melhores ligas do mundo, e se calhar aqui irem bater-se contra nós, portugueses, que temos outro. Uma vida um bocadinho diferente e uma experiência de vida um
Todos
bocadinho
os
diferente.
jogadores da nossa seleção têm outras profissões, todos, sem exceção.
Não, somos 50%, a nossa squad éramos 33 no Mundial e 18 eram amadores. Eu também não quero ser demasiado extremista, porque eu acho que não podemos chamar amadores completamente. Acho que somos,
Exato.
no rugby somos semi-profissionais. Portanto, não
Boa.
temos um ordenado. Não temos um ordenado, enquanto jogadores da seleção, mas recebemos prémios, consoante os jogos. Portanto, mas ao mesmo tempo temos sempre outras profissões.
E a outra metade da equipa,
Outra
então, é.
metade é totalmente profissional no estrangeiro. A maior parte deles é em França. Jogam nos campeonatos profissionais de França.
E isso foi algo que nunca lhe passou pela cabeça, ser só jogador de rugby.
Foi o que me aconteceu, como lhe estava a dizer, foi o que me aconteceu em 2015. 2016, eu era exclusivamente jogador profissional de rugby, e nos dias de hoje acho que depende um bocadinho do que é que acho que este Mundial trouxe-nos muita visibilidade e depende um bocadinho das propostas que possam surgir. Eu acho que é muito difícil para mim fechar uma porta completamente destas e dizer que era impensável dedicar-me exclusivamente ao rugby, porque a verdade é que durante os últimos meses foi isso que eu fiz, mas tudo depende um bocadinho da proposta, acho que levar a minha mulher e a minha filha para outro país para jogar rugby profissional também é um desafio grande, não só para mim como para elas. Portanto, é um desafio grande enquanto família e acho que isso também pesa muito em qualquer decisão que eu pudesse.
Claro. Claro, agora as decisões já não as toma só. Embora normalmente ali a partir dos 10, 11 anos é que começa a ficar difícil pô-los a mudar de país e de cidade e de escola.
Ah, sim.
A experiência, o que eu ouço e ouço, também ouço muitos podcasts, todas as pessoas que passaram por esse tipo de experiências dizem isso, que enquanto são pequeninos leva-se bem.
Para mais fácil.
A partir de uma certa idade já fica muito mais difícil de conseguir fazê-los mudar. Por isso ainda tem aqui uma janela mais ou menos de 10 anos para conseguir levá-la para outros sítios
Seja nela,
sem
seja
ela
a resposta,
reclamar.
acho que é uma coisa a pensar bem.
Com que equipa é que gostaram mais de frontar agora neste Mundial? Mesmo que não tenham ganho, ou seja, sentiram que realmente foi uma grande experiência. E ao contrário também, qual foi o jogo que o deixa aqui com mais menos boas recordações ou com alguma mágoa, enfim.
Eu
Estávamos
vou-lhe
aqui todos
ser...
deste lado da televisão, mas nada como ouvir na primeira pessoa.
Claro. Eu vou-lhe ser sincero, acho que o primeiro jogo é sempre muito especial. Eu acho que eu lembro perfeitamente e eu tenho a sorte de poder ser a primeira pessoa a entrar pelo túnel no estádio no início do jogo. E eu lembro perfeitamente do primeiro jogo contra a Gales, entrar no estádio e estavam 30 e tal mil pessoas ali. Eu lembro-me, isso foi é um dos melhores momentos que eu guardo. Deste Mundial foi um jogo muito especial. Eu acho que não diria que foi o momento alto do jogo todo, mas acho que este primeiro impacto de Portugal no Mundial acho que pode, este é um dos momentos que eu tenho a referir. Acho que a nossa vitória contra as Ilhas Fiji, obviamente, que foi um momento, diria que um momento alto deste Mundial, batemos com uma equipa que passou aos quartos de final, passou do grupo, no fundo, passou aos quartos de final logo a seguir a jogar connosco. E ganhar num jogo deste é inacreditável. Estamos a falar de uma das melhores equipas do mundo e podemos ganhar um jogo destes mais uma vez. Quando se calhar aqui reforço, não somos uma equipa 100% profissional, temos jogadores que fazem aqui muitos sacrifícios para estar presentes e fazem aquilo mais por paixão e amor à camisola do que dinheiro ou outra coisa. Acho que isso ainda dá um sabor ainda melhor àquela vitória. E outro momento muito especial para mim também. Não me pergunto, eu por acaso se calhar consigo lhe dizer o porquê. Foi quando nós, o nosso hino, quando nós cantámos o hino contra a Austrália, no terceiro jogo. Foi, não sei explicar porquê, e agora se calhar que estou a pensar, foi mais especial que os outros. Não sei, não há assim propriamente uma explicação, mas eu depois começo a pensar que foi num estádio de 42 mil, de 42 mil pessoas. Completamente cheio, a abarrotar, sem bilhetes à venda, tudo completamente esgotado, lotado. Dizem que estavam 30 mil portugueses. E sentir que num jogo contra a Austrália temos 30 mil portugueses no estádio a cantar connosco, eu acho que é a melhor
Em
ligação
França.
em França, eu acho que é a melhor ligação que nós podemos ter com o público. E esse momento eu lembro-me de ser especial também, ser muito estimulante. Depois acredito que do outro lado da medalha está, se calhar, o nosso empate contra a Geórgia, onde falhámos uma penalidade no último minuto, onde podíamos ter ganho também o jogo e podíamos ter acabado o Mundial com duas vitórias. Esse momento também foi um bocadinho
Chegaram
agridoce.
a estar a ganhar.
Chegámos a estar a ganhar.
Pois,
E
pois
chegámos a estar a ganhar.
evidente.
Depois a Geórgia empatou, depois nós tivemos uma oportunidade aos postos para ganhar o jogo, que infelizmente não conseguimos converter, mas pronto, mas o desporto é isto, o rugby é isto mesmo.
O Tomás tem algum ídolo no rugby?
Sabe que eu não tenho propriamente assim um ídolo, alguém para quem eu olho e seja, eu quero ser como esta pessoa, nem nunca tive ninguém assim. A única pessoa que eu tive que olhar desta maneira foi o meu irmão mais velho, que eu lembro de ser miúdo e olhar para ele e dizer, porque o meu irmão, atenção, o meu irmão foi, jogou rugby também a um alto nível e foi internacional por Portugal também, não uma
Tem mais
carreira,
quantos anos que o Tomás?
tem mais três, não uma carreira tão longa se calhar quanto a minha, porque ele tirou o curso de Direito, é advogado, e depois teve de optar entre um escritório de advogados e rugby de alta competição, e depois acabou por tomar as decisões dele. Mas eu lembro desde muito miúdo olhar para ele e ele ser muito a minha referência no desporto, e ser muito a minha referência no rugby. Eu sempre cresci, eu também acho que os irmãos mais novos têm muito esta tendência de crescer ser como os irmãos mais velhos, mas eu desde que me
Confere, eu
lembro.
sou a mais nova e também, claro que sim.
Eu lembro perfeitamente das minhas grandes referências na vida, sempre foi o meu irmão mais velho e o meu pai. Então, sempre as pessoas para quem eu olhava, o meu pai muito por causa da medicina e muito pelo homem que é, e etc. E o meu irmão também muito por causa pelo desporto.
Eu, se calhar, já me respondeu à segunda pergunta, que era quem é o seu ídolo na medicina dentária ou na medicina?
Mas sim, mas
Calhar começou por ser o pai.
eu diria, sim, começou sem dúvida. Depois há muitos médicos dentistas que eu gosto muito do trabalho, não, obviamente que são médicos que eu gosto muito, muito do trabalho e admiro muito os trabalhos que eles fazem. Se calhar não os conheço assim tão bem pessoalmente, mas, por exemplo, posso dar um exemplo que conheço melhor pessoalmente. Foi assim, quem me guiou mais no meu master, que foi o Pedro Moura, eu hoje em dia vejo os trabalhos dele e cai-me o queixo, vou ser sincero. Vejo cirurgias dele e fico de queixo caído. Eu acho que ele faz coisas brilhantes, muito fora da caixa, algumas, mas brilhantes mesmo. E ela é uma pessoa que eu admiro muito enquanto médico dentista, sem dúvida. Mas sim, mas diria que provavelmente o meu ídolo sempre foi o meu pai.
Então, e neste momento, entre rugby, curso de medicina, família, está a dar consultas num consultório, numa clínica dentária,
Vou dar conta.
cirurgia?
Cirurgia, sempre.
Só se dedica mesmo à parte da cirurgia?
Só a cirurgia e implantologia, só. Eu tenho um grupo de clínicas onde sou um dos implantologistas, lá já.
Em Lisboa?
Lisboa. Eles têm grupo, têm várias, mas sim, eu vou mais à de Lisboa e à de Oeiras, que também é, por assim dizer, Lisboa. E depois tenho outra clínica, aliás, os meus pais tinham uma clínica de cirurgia plástica, onde eu abri um gabinete meu. Tenho um gabinete também aqui. E divido isto com a faculdade e com o Reino, obviamente.
Vou lançar aqui a pergunta que temos feito a todos os entrevistados, que é de que forma é que acha, que já deixou o mundo a sorrir melhor?
Sabe que eu acho que o mundo a sorri melhor, e eu não vejo isto, eu vejo mais isto não enquanto médico dentista, mas mais na alegria que eu posso trazer às pessoas. E eu acho que a maneira neste momento que eu trouxe mais sorrisos nas caras das pessoas e mais alegria, acho que foi este desempenho mundial e poder ter tido o prazer de liderar esta seleção neste mundial foi a melhor maneira que eu meti as pessoas a sorrir.
Há aqui um momento que eu por acaso vi nas notícias, com certeza que o Tomás ficou a sorrir melhor, que foi recentemente o encontro com o meu conterrâneo Cristiano Ronaldo. Como é que foi? Como é que aconteceu esse encontro e como é que foi para si a experiência?
Foi muito bom. Eu vou-lhe explicar, enquadrar. Portanto, o que aconteceu foi, nós chegámos do Mundial, provavelmente também se calhar viu, nós temos tido assim umas recepções muito efusivas, tivemos uma recepção no aeroporto muito, muito efusiva, com muita, muita, muita gente mesmo. E depois acho que isso também, o facto disso ter viralizado, depois no dia a seguir fomos convidados para ser recebidos no Palácio de Belém pelo Presidente da República. E depois o que aconteceu foi, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol fez-nos um convite para irmos assistir ao jogo da seleção de futebol no Porto, ao Portugal-Eslováquia, para ser homenageados no estádio ao intervalo e depois para fazer um encontro entre os jogadores. E depois o que aconteceu foi, o Cristiano não podia ou não estava planeado ele estar com os jogadores e fez só um encontro entre capitães de seleção de futebol e de rugby. Mas foi um bocadinho. Como é que eu ia dizer? Acho que eu fiquei um bocadinho sem palavras, porque estamos a falar, se calhar, de um dos melhores atletas de todos os tempos e de uma pessoa que quem eu olhei durante muitos e muitos anos como uma das maiores referências no desporto mundial. E poder estar com alguém desta dimensão, acho que é simplesmente incrível. E muito
Mas é uma
obrigado.
pessoa simples e acessível, não é?
É, sem dúvida. Eu acredito que ali foi tudo um bocadinho protocolar, muitas câmaras, muita coisa ali à volta, mas pareceu-me
Claro.
Completamente acessível e mais do que disponível e mais do que à vontade.
Muito bem, Tomás. Vou fazer a pergunta ao contrário que temos feito também aos colegas médicos dentistas. De que forma é que a medicina dentária já ajudou a si a sorrir melhor?
A medicina dentária, eu acho que das melhores coisas que eu posso receber, e digo isto especialmente quando fazemos aquelas reabilitações, cirurgias, eu aqui falo mais do caso de reabilitações totais e etc. Um dos melhores sentimentos que eu tenho é ver um antes e um depois e ver a felicidade que isto traz às pessoas e o prazer que a medicina dentária me traz com isto é incrível e é uma satisfação enorme saber que podemos mudar, se calhar, a vida de alguém para melhor. É tudo o que nós queremos enquanto médicos e médicos dentistas, e isto é um bom prazer que eu tenho na vida, é que os meus pacientes se emocionem e fiquem completamente satisfeitos e confiantes que a vida vai mudar para melhor depois desse tipo de intervenções. E isso é uma das coisas que claramente a medicina dentária já me ajudou muitas vezes a sentir-me melhor comigo mesmo e a ficar contente e radiante.
Certo, e a estar mais perto da sua profissão de sonho, a medicina dentária, começa pela palavra medicina, que era também um dos seus sonhos de criança. Tomás, faço-lhe um convite aqui para no dia 10 de novembro estar no Porto.
Muito obrigado. 10 de novembro. Eu acho que.
Vamos ter o nosso congresso,
Vamos ver.
onde vai haver um jantar comemorativo para todos os colegas que queiram participar. Mas a grande festa será depois desse jantar, no dia 10 de novembro, em que vão estar os GNR a tocar só para nós.
Muito bem. Então, se
E
conseguir,
certamente.
espero eu lá estar.
Certamente vão querer trocar autógrafos o Tomás e o Rui Reininho. Tomás, muito obrigada pela partilha. É de facto uma partilha inspiradora. Para que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos, por mais que pareçam difíceis de atingir, impossíveis, e em qualquer fase da vida que se esteja. Esse espírito de desassossego que o caracteriza, de facto, é o que vai fazê-lo atingir todos os seus objetivos, certamente, e dos grupos onde pertencer, sejam eles uma clínica, um bloco ou uma equipa e uma seleção.
Muito
Os
obrigado.
parabéns.
Muito obrigado, sério.
Obrigada. Não percam o próximo episódio do nosso podcast Rir Melhor. Tenham um resto de dia muito feliz e vemos todos no Porto, no nosso, na nossa festa dos 25 anos. Obrigada.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.